Bem,
senhoras e senhores deputados, vamos retomar os trabalhos com a discussão do segundo ponto. Discussão e votação na especialidade, iniciativa referente à Casa do Douro, projeto de lei número 57/13, primeiro PCP, que altera o decreto de lei número 152/2014, de 15 de outubro, relativo à Casa do Douro. Eu perguntava às senhoras deputadas e aos senhores deputados se querem fazer a discussão antes da votação, portanto, artigo a artigo, como temos aqui aquela guia das votações, como é que querem fazer, ou querem fazer genericamente? E faz favor, deputado Maurício Marques, faz favor.
Não, eu perguntava primeiro aos autores dos projetos como é que pretendem, não é?
Sim, senhor. Sim. Para mim estamos a discutir.
É o 57,
é o deputado João Ramos.
Faz favor, senhor deputado, e me pretende.
Muito obrigado, senhor presidente. Não, podia fazer uma referência inicial ao conteúdo das propostas do PCP, adiando já também no projeto a seguir, no texto conjunto, também eventualmente uma referência inicial, e depois cada grupo parlamentar pode sinalizar que, em algum dos artigos que quiser discutir ou procurar a informação, disso ser sinalizado. Então, falo já a isso, Sr. Presidente. Então, a proposta que está aqui em discussão, a proposta de lei 57/2013 do PCP, tem duas, coloca duas questões fundamentais, que a primeira tinha a ver com a revogação do artigo, ou do ponto no artigo que permitia ao Governo entregar a Casa do Douro a uma entidade privada, no caso ia acontecer à Federação Renovação do Douro. Com a revogação deste ponto, revogavam-se também todas as iniciativas legislativas que fossem tomadas baseadas neste ponto. Entendeu o PCP que com o período decorrido desde a entrada do projeto e o desenvolvimento da situação, que faz sentido a revogação de todo o decreto-lei que alterou os estatutos e acabou com a Casa do Douro, entidade de natureza pública, alterando a forma de representação da produção na região do Douro. Por isso, com essa evolução, entendemos que fazia sentido a revogação de todo o decreto e, por isso, apresentámos a iniciativa, a proposta de alteração que propõe a revogação de todo o decreto 152/2014. Como é preciso administrar o património da estrutura no processo, entretanto, apesar da revogação do 152, propomos a criação de uma comissão administrativa que possa fazer essa administração do património. Entendemos que, tendo em conta aquilo que foi o processo de extinção da natureza pública da Casa do Douro, o processo de entrega da representação a 100%, apesar da lei não referir outra percentagem, a uma entidade da promiscuidade que foi criada de colocar parceiros da comercialização a representar a produção. Este processo foi levado a cabo pelo PSD e pelo CDS, tendo em conta que há uma nova configuração na Assembleia da República, que nem tudo está perdido neste processo e no património, que é um património dos durienses, que há condições para reverter este ataque que foi feito à região demarcada do Douro, e foi por isso que apresentámos esta iniciativa que hoje aqui discutimos.
Sim, senhora. Pergunto se alguém mais quer falar. Deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu penso que para o bom andamento dos trabalhos era conveniente que estes dois diplomas fossem discutidos em simultâneo, e por isso eu...
Temos que votar um a um. Então, deputado Lima Costa, faz saber.
Não, concordamos com essa metodologia, vamos a isso.
Concordamos com a metodologia, vamos votar um a um e se quiserem, não, antes da votação, se querem fazer uma intervenção ou depois fazem, não é? Está bem? Pode ser assim? Concorda o Sr. Deputado António Borges também com esta metodologia?
Eu concordo em absoluto, Sr. Presidente, não tenho qualquer objeção.
Sr. Deputado Carlos Matias...
Eu não estou a perceber exatamente o que está a ser proposto. O que me parece bem, e sendo propositivo, é que haja, que os diversos partidos analisem a situação, penso que as propostas têm que ver uma com a outra, pronunciem-se sobre a situação e se faça a votação.
Nós vamos um a um e promove-se a discussão e a votação de imediato.
sim. Depois é cada um dos projetos. Agora é o do PCP, depois é o outro.
Tá.
Eu ainda não perguntei ao deputado Abel Batista, não se importa. Concorda, Sr. Deputado André Facilo? Também concordo. Tem a palavra, faz-se para dizer?
Sr. Presidente, era só para dizer que há duas razões para votar primeiro a iniciativa do PCP. Primeiro é que ela entrou primeiro.
Sim, sim, sim.
E depois porque a iniciativa do PCP propõe a revogação do Decreto-Lei 152 de 2014. O projeto e o texto conjunto do PS e do Bloco de Esquerda partem do princípio que o 152 se mantém em vigor e, por isso, a bem da verdade, se o projeto do PCP for aprovado, o outro fica prejudicado, não é? E por isso faz sentido, faz todo o sentido.
Sim, senhora. Esta proteção. Já era assim que queríamos proceder. Tá. Pediu a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar aqui uma ideia que nos parece importante. O Partido Socialista está absolutamente disponível, como aliás aqui já disse, para revisitar todo o processo da Casa do Douro. Não só o 182 de 2015, o Decreto-Lei 182 de 2015, como o 152 de 2014, que é, enfim, objeto de iniciativa do PCP. Nós entendemos, por razões que explicaremos a seguir, que faz sentido, nesta altura, resolver alguns problemas que, eventualmente, têm sido apontados como prejudiciais para a região e, eventualmente, um vazio que se possa vir a criar, quer do ponto de vista legislativo, quer de outra natureza, possa, de facto, criar algumas entropias para uma avaliação serena daquilo que será o futuro do Douro e o futuro da representação dos vitivinicultores do Douro. E, portanto, queria apenas, e de uma forma antecipada, em relação a esta iniciativa do PCP, transmitir a ideia de que o Partido Socialista estará disponível proximamente para revisitar o 152 de 2014 e não só com os partidos com assento parlamentar, mas também com as forças vivas da região e com todos aqueles que de facto continuam a construir o Douro. Como se sabe, é uma realidade secular que merece muito respeito e merece, sobretudo, uma grande cautela quando tratamos dos seus problemas. O Partido Socialista teve, naturalmente, esta iniciativa que, do nosso ponto de vista, procurou repor alguma normalidade legislativa em todo este processo, numa primeira fase, mas numa segunda fase estará disponível para, com o PCP, com o PSD, com o CDS, com todos, com o Bloco, certamente, mas também com todos os outros partidos com assento parlamentar, poder assumir uma iniciativa que, do nosso ponto de vista, e aí, enfim, subscrevemos aquilo que o deputado João Ramos também aqui disse, reavaliar aquilo que é todo este processo no interesse da lavoura douriense.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Pediu a palavra o deputado Lima Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei do Partido Comunista Português, quase meio ano depois de tomarem posse este Governo e passados 3 meses sobre a revogação pelos partidos que suportam o Governo do Decreto-Lei que visava a regularização da dívida, estamos então aqui face, perante duas vias diferentes, a do Partido Comunista, duas propostas muito diferentes, pelo menos a do Partido Comunista, que estamos agora a analisar, a do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que iremos seguidamente avaliar. O deputado António Borges colocou, situou bem o problema. De facto, há duas visões muito distintas para a região do Douro, como se disse, uma região secular em que o trabalho de milhares de lavradores que construíram aquela paisagem deve ser reconhecido e, portanto, e não podem ser de maneira nenhuma abandonados, mas há aqui duas visões bem distintas. Há uma visão de termos uma região, e referindo-me ao Estatuto em concreto, uma região dinâmica, aberta, alinhada com as melhores práticas europeias, e penso que o Partido Socialista partilha desta visão connosco, com o Partido Social Democrata e com o CDS-PP, e depois há uma visão antiquada, estatista, criada pelo anterior regime, um regime corporativista, com algumas questões de constitucionalidade que a nós nos parecem ser de duvidosa constitucionalidade, passo o pleonasmo, desde logo, porque pode atentar contra o direito ao livre associativismo consagrado na Constituição. E, portanto, há estas duas vias e há, de facto, aqui espaço para nos sentarmos, para discutirmos e optarmos por uma das vias. E o PSD reitera aqui mais uma vez esta disponibilidade para participar nessa discussão. Relativamente à proposta em concreto do Partido Comunista, depois deste tempo todo, o que tem para nos apresentar é apenas, de facto, a revogação de uma lei. Quer dizer, são precisos 6 meses e a única coisa que apresentam aqui, a esta Comissão, é a revogação da lei que está em vigor. E essa revogação é muito simples e pretende muito simplesmente uma coisa, que é repor tudo como estava antes, com os mesmos personagens, com os mesmos desvarios, com a mesma falta de controle, com os lavradores completamente abandonados à sua sorte, que foi o que aconteceu com o anterior modelo. E o Partido Comunista, com a revogação, pretende voltar a esse tempo. Nós, naturalmente, votaremos contra esta proposta, este projeto de lei do Partido Comunista, porque não queremos voltar ao passado, queremos olhar para o futuro.
Obrigado. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós reconhecemos que, ao contrário do que diz no princípio era o verbo, no princípio destes problemas teve, de facto, o Decreto-Lei 152 de 2014. E começou aqui, foi aqui que se abriu um conflito no Douro, foi aqui que se abriu um conflito desnecessário, que não beneficiou ninguém, e, portanto, nós... perante uma proposta concreta que vai ao cerne do problema, obviamente não podemos deixar de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Carlos Matias, desculpe, agora falhava-me agora o apelido e peço desculpa, e o direito ao nome é uma coisa inviolável. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, o problema não surge com o Decreto-Lei 152 de 2014, o problema surge com um arrastar durante anos e anos de uma situação penosa relativamente a uma Casa do Douro que estava inadequadamente preparada para a situação que vivemos atualmente. E por um lado, erros sucessivos de gestão, por outro lado, erros de avaliação, por outro lado, o próprio sistema criado em termos daquilo que é o que deve ser o associativismo agrícola, vinícola, de representatividade dos viticultores, e portanto todo esse sistema que esteve errado é que levou e que nos trouxe ao problema em que estávamos, de dívidas fiscais, de dívidas aos trabalhadores, de dívidas à banca, de falta de visão para a Casa do Douro, de problemas com o armazenamento e falta de cuidado dos vinhos armazenados, e portanto tudo isso que levou e que se arrastou por anos infindáveis foi, começou a ter uma solução exatamente com o Decreto-Lei 152 de 2014. E portanto nós aceitarmos agora eliminar ou revogar com consequências imprevisíveis, porque não sabemos o que é que acontece revogando um diploma que teve consequências sem depois saber exatamente qual é a solução que lhe vamos dar. Dizemos bem, inclusive há aqui questões jurídicas, de segurança jurídica, de muita duvidosa execução. Por exemplo, quando se diz que perdem ainda o efeito todos os atos de desperdício de património imobiliário realizado. Bem, mas e o que é que acontece a terceiros de boa-fé? O que é que acontece a terceiros de boa-fé que tenham estado na origem também destes atos? Depois, nomear uma comissão que exerça as funções atribuídas à Casa do Douro em funções. Mas qual é em funções? A que está ou a que estava? Mantendo as atribuições conferidas a esta, mas se as atribuições que tinha a Casa do Douro, elas próprias foram o motivo da falência, quando digo falência digo colapso daquilo que era a própria Casa do Douro, não faz sentido. Evidentemente que da parte do CDS nós estivemos na gênese daquilo que foi encontrar uma solução para a Casa do Douro, da situação em que estava, não podemos evidentemente votar favoravelmente este projeto de lei número 57/13 do Partido Comunista Português. Votaremos contra, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. André Silva não quer usar a palavra, então vamos começar. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Tem a palavra o deputado
obrigado,
João Ramos.
Sr. Presidente, É só, já agora vale a pena lembrar que o problema é que o PSD e o CDS usaram a situação financeira da Casa do Douro, aliás provocada também com o contributo de diferentes governos, para acabar com aquilo que os incomodava, que era a representação da lavoura na região demarcada do Douro, e acabaram com a entidade que podia ser um entrave às aspirações, naquilo que elas colidem com os interesses da produção, às aspirações da comercialização. E este é que é o problema. Senhor Deputado Lima Costa, a Federação não foi criada pelo Estado Novo, como sabe a Casa do Douro foi constituída por uma Federação de Associações para fazerem precisamente face aos problemas que lhe colocava a comercialização. E se calhar não sabe, mas a Casa do Douro foi uma instituição que permaneceu durante o fascismo, mas foi depois democratizada através de legislação, ela foi adequada aos tempos modernos, aliás, o PSD até mobilizou os viticultores na região a dizer que os comunistas lhe queriam roubar a Casa do Douro, a quando do processo de democratização da Casa do Douro. E relativamente a repor as mesmas personagens, o senhor não leu bem aquilo que era o projeto do PCP, porque o projeto do PCP diz que uma comissão administrativa tomará conta do património da Casa do Douro. Aliás, o senhor deputado Abel Batista também confundiu propositadamente, é muito claro que diz que tem as funções que tinha a direção à data deste despacho. E as funções que tinha a direção à data do despacho eram funções da administração do património, não era funções de direção. E por isso, contra os personagens até temos muito à vontade, porque nenhum dos personagens que geriu a Casa do Douro durante este tempo todo foram personagens do PCP, aliás, muitos deles com relações com o PSD e com o CDS, como os senhores sabem, por isso, se têm problemas com personagens, os senhores terão que resolver. E quanto à inscrição obrigatória, eu presumo que o senhor deputado, para exercer a sua profissão, não estará inscrito obrigatoriamente nenhuma entidade para poder exercer a sua profissão, e é ver o que se passa noutras regiões na Europa, nomeadamente em regiões em França que têm histórico e têm uma capacidade de produção de vinho como é conhecido. Por isso, dizer aqui que o que é moderno é seguir a Europa, às vezes esquece que se passam coisas na Europa e no país que também podem proteger aquilo que é a produção, e era isso que era fundamental fazer a produção na região demarcada do Douro, porque na prática o que aconteceu foi, através deste decreto-lei, da vontade do PSD e do CDS, mais do CDS, diga-se passagem, parece que o PSD aqui também foi um bocadinho arrastado para aquilo que era a vontade do CDS, pelo menos aparenta isso, puseram claramente a representar na região pessoas que têm relações claras com a comercialização, e isso é que não faz sentido, e isso terá implicações no futuro da região demarcada do Douro.
Muito obrigado. Feitas as intervenções, podemos passar à votação? Então, senhoras e senhores deputados, vamos passar à votação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP e começaríamos pela alteração do artigo número 1. Quem vota a favor? Por favor, PCP. Quem se abstém?
O B também votou a favor.
O B votou a favor também? Peço desculpa. Quem se abstém? O PAN. O PAN. Quem vota contra? Vota o PSD, vota o Partido Socialista e vota o CDS-PP.
A proposta foi rejeitada.
Vamos continuar. Número 1 do artigo 1. Quem vota a favor? Vota o Bloco e vota o PCP. Quem se abstém? Abstém-se o PAN. Quem vota contra? Vota contra o CDS, PP. O PS não vota contra? E o PS também vota contra? A proposta foi rejeitada também. Se repetirem as votações todas iguais, nós abreviaríamos o trabalho. Vão repetir?
Consideramos.
Não sei se o deputado João
Câmara tem.
Estamos a votar o projeto de resolução do PCP. O projeto do PCP.
Mas há posição diferente em relação ao artigo.
Estamos a votar o projeto do PCP.
É isso.
O que o Sr. Presidente estava a sugerir é que, relativamente ao projeto do PCP, o sentido de voto em todos os artigos fosse idêntico, se ninguém pedisse a desagregação, poder-se-ia com uma única votação.
É o que eu queria dizer, era isso mesmo. O que estava a perguntar era aos senhores deputados. Aos senhores deputados, o que eu estava a perguntar ao deputado João Ramos. Oh, senhoras e senhores deputados, o que eu estava a perguntar é se o sentido de voto fosse igual para a frente, igual ao que foi para trás, nós tomámos isso na devida nota e concluímos a votação. Eu pergunto, da parte do PSD, mantém a mesma votação? Da parte do Partido Socialista, deputado António Borges, mantém a mesma votação?
É tudo igual.
É tudo igual. O PSD já disse sim. Só um bocadinho, por favor. Deputado Carlos Matias, mantém a mesma votação?
Sim, votamos igualmente todos os pontos.
Todos os pontos. Senhor deputado Abel Batista, CDS, votam igual todos os pontos. Senhor deputado André Silva, todos. Então quero dizer que a alteração. Ou, senhora deputada, não se importa, por favor, só um bocadinho. Senhora deputada, pedi-lhe só um bocadinho. Então é assim. O número 3 do artigo 1º também foi rejeitado. O artigo. O segundo também foi rejeitado. O artigo 3º também foi rejeitado. Tá? Se eu acho favor, tem a palavra o seu deputado João Ramos do PCP.
Já votamos, é um género de declaração de voto. É só para dizer que não é
incoerente. Está bem, faz favor, tem a
não é incoerente que o PCP vote a favor do número 1 do artigo 1 do seu projeto, porque a nossa intenção era a alteração. Não, a alteração não tendo sido aprovada, o número a seguir não foi rejeitado. E não sendo rejeitado, achamos que é preferível revogar um número apenas do que preferíamos revogar o decreto todo, mas não sendo possível, continuamos a achar que é necessário revogar este número e por isso votamos favoravelmente, entendemos que não há incoerência nisto.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte, então. Vamos passar ao texto conjunto do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que substitui os projetos de lei número 110/13, primeiro do PS, promove a constituição de uma comissão iniciativa para a regularização das dívidas da extinta Casa do Douro e da situação dos seus trabalhadores. E projeto de lei número 121/13, primeiro do Bloco de Esquerda, que regula o património da Casa do Douro. Eu pergunto aos partidos autores, neste caso ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda, se querem usar a palavra. Tem a palavra o deputado António Borges, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta é uma proposta conjunta do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e, desde logo, gostaria de relevar o facto de, da parte do Partido Socialista, ter havido um esforço de grande concertação e de grande, enfim, avaliação com... quer com o Bloco de Esquerda, quer até com o próprio Partido Comunista. Tivemos também a oportunidade de trocar, en passant, algumas impressões com o PSD, mas, da nossa parte, eu gostaria de explicar que a proposta final resulta, sobretudo, do recolher de um conjunto de contributos e de diálogos que, do nosso ponto de vista, procuraram que aqui em comissão e em sede parlamentar tivéssemos o maior envolvimento de todas as forças políticas e os contributos pudessem, de facto, gerar aqui o máximo denominador comum num processo legislativo como este. Eu gostaria só de deixar duas ou três notas, sem querer ocupar muito tempo de discussão, para reforçar a ideia de que há a intenção do Partido Socialista de concluir aquilo que é a avaliação de todo este processo da Casa do Douro. Ou seja, o Partido Socialista irá informalmente contactar outros grupos parlamentares e teremos uma iniciativa de revisitar o Decreto-Lei 152/2014 sobre o Estatuto da Casa do Douro e permitia, só antecipadamente, deixar duas ou três notas relativamente à questão do Estatuto e à questão da modernidade ou não modernidade. Eu queria só deixar como nota que não é pelo facto, e eu acho que na Casa do Douro foi um pouco isso que se passou, não é pelo facto de um carro ser mal conduzido que o carro é necessariamente mau. E, portanto, aqui o que aconteceu na Casa do Douro foi um processo atribiliário de grande desconcertação e falta de qualidade de gestão que pôs em causa aquilo que é um conjunto de processos e de lógicas de representatividade e de produção que são assinaláveis e que merecem ser respeitadas e que são também elas próprias objeto de uma reflexão que se impõe no final de todo este processo. E, portanto, queria deixar esta nota de que da parte do Partido Socialista essa ideia de que uma entidade reguladora e uma entidade que represente todos os vinicultores e que tenha, de facto, uma grande independência e que possa também ter até um caráter público da parte do Partido Socialista, essa ideia tem um grande acolhimento e procuraremos encontrar soluções que, de facto, no futuro, transformem a futura Casa do Douro num instrumento de representação adequada e de regulação da atividade na região. E, portanto, queria deixar esta nota, como também queria deixar uma outra nota quando se fala relativamente ao tempo dos processos legislativos. Eu queria lembrar ao Sr. Deputado Lima Costa, e não tenho procuração do PCP para responder a essas matérias, que o anterior governo esteve 4 anos e meio até nomear a anterior administradora liquidatária. E fê-lo já para além dos limites, não só num quadro legal muito duvidoso, e digo duvidoso para não ser mais, enfim, pesado na minha adjetivação, mas, de facto, estarmos aqui a falar no tempo, quando o anterior governo teve 4 anos e meio para resolver o assunto e para consolidar até do ponto de vista legislativo a solução, parece-me absolutamente despropositado. E, portanto, eu queria, da parte do Partido Socialista, reforçar, e penso que essa também é a intenção do Bloco de Esquerda, que conjuntamente connosco subscreve esta proposta, que há aqui 3 ou 4 linhas de força que são, que é aquilo que nos mobiliza numa iniciativa como esta. Antes de mais, repor a legalidade. Eu acho que é até uma questão da dignidade do Parlamento regressar à normalidade legislativa de um governo que usurpou, em certa medida, competências legislativas do próprio Parlamento. E essa é uma questão que, de princípio, que deve ser tida em conta até depois daquilo que foi a decisão do Tribunal de Mirandela relativamente a todo este processo. Depois, perante tudo aquilo que tem sido desenrolar todo este processo, a questão dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que este processo é um processo de esmagamento dos trabalhadores da Casa do Douro, é até, em alguns aspectos, absolutamente desumano. Eu tive a oportunidade ontem de estar na região, de falar com trabalhadores da Casa do Douro, de sentir, de facto, as suas angústias e esta insensibilidade com que o Governo e o anterior Governo e até os parlamentares que viabilizaram esta iniciativa trataram os direitos dos trabalhadores da Casa do Douro, é, do meu ponto de vista, um esmagamento absolutamente desumano que esta iniciativa parlamentar repõe. E, portanto, queria deixar como nota que, para além das questões da reposição da legalidade e da normalidade legislativa, da questão do eliminar do vazio, houve durante estes últimos meses quem quis deitar mais gasolina para cima da fogueira, falando em vazio, falando em descontrole, falando num conjunto de situações. Espero que perante esta iniciativa do Partido Socialista, esse não queiram, de facto, contribuir ainda mais para o abandono e para o vazio a que toda esta situação conduziu e que tem claramente a ver com um processo legislativo e com uma condução anterior mal conseguida. E, portanto, queria, para terminar, reforçar esta ideia de que, da nossa parte, não aceitaremos na Casa do Douro, como aliás aconteceu no Decreto-Lei 182/2015, a lógica do facto consumado, como não aceitaremos, no que diz respeito ao 152/2014, a lógica do facto à medida. Já tivemos aqui um conjunto de audições ou de audiências sobre estas matérias. Entendemos, o Partido Socialista entende, que este é o momento de resolver este problema imediato que se nos apresenta a todos, de respeitar o direito de quem trabalha e dos trabalhadores que durante anos ajudaram a construir uma realidade que é uma realidade que honra não só o Douro, mas também que honra tudo aquilo que somos enquanto país e, portanto, dar-lhes essa nota de que da nossa parte estaremos disponíveis para revisitar e concluir aquilo que para nós hoje é apenas um trabalho ainda só de uma parte do problema. E, portanto, queria reforçar estas ideias e deixar a nota de que sempre estivemos abertos às alterações relativamente à nossa proposta inicial. As alterações resultam de um diálogo entre partidos com assento parlamentar e com assento nesta Comissão e, portanto, é a solução do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e é também uma solução que, do nosso ponto de vista, serve os interesses da região, do Douro, e serve os interesses também que o futuro em relação ao Parlamento e em relação àquilo que é a nossa responsabilidade como deputados também considero estar presente. Portanto, era isto que queria transmitir, Sr. Presidente. Da nossa parte, a votação, as propostas também foram entregues com tempo e, portanto, as propostas de alteração têm lógicas aparentemente diferentes, algumas delas são meramente de descrição, outras de mais substância, mas, portanto, da nossa parte elas são claras e portanto, merecem, da nossa parte também uma grande adesão e uma grande consciência de que estamos a contribuir para o futuro do Douro e para o futuro da lavouradoriense.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quando começámos esta legislatura, todos se lembrarão certamente de um discurso do Dr. Paulo Portas, que do plenário intimou a que ninguém tentasse mexer na Casa do Douro. Isto já depois de um assalto e de um arrombamento à Casa do Douro. Portanto, isto mostra bem a natureza dos interesses poderosos que estão aqui em causa. Agora, o que nós não admitimos, o que o Bloco de Esquerda não admite, e em conjunto com o Partido Socialista construímos esta solução, é que os interesses da lavouradoriense, os interesses de quem trabalha aquela terra, de quem fez para aquela terra, fique à mercê de um bando que arromba portas. Isso nós não permitimos. É gente pacífica, é gente que quer trabalhar, é gente que quer a pacificação e este é um primeiro passo para a pacificação e para acabar com as guerras que foram montadas em torno da Casa do Douro. Sabemos que há um caminho a fazer, estamos dispostos a fazê-lo com esta maioria, a que certamente estamos convencidos o PCP não faltará, porque o PCP com certeza, e sabemos, estamos absolutamente certos, que contribuirá para as soluções e, portanto, aqui estamos a dar este primeiro passo em defesa da produção e de quem trabalha no Douro, em defesa dos trabalhadores do Douro e subscrevemos por inteiro aquilo que o deputado António Borges acabou de dizer, face à desumanidade com que foram tratados, com que foram abandonados, com que
foram totalmente abandonados, sem ser desempregados, nem terem direito a subsídio de desemprego, nem a salários, nem a nada. E, portanto, é imperioso encontrar uma solução de imediato. Nós também estamos abertos a percorrer, estamos disponíveis para percorrer este caminho, para encontrar soluções com o futuro, que não sejam as soluções do passado, mas que sejam soluções que, de facto, garantam uma verdadeira representatividade a quem trabalha no Douro, à produção douriense e não falsas soluções que comprometem essa independência e que pretendem entregar os interesses da produção aos interesses do grande comércio no Douro. Portanto, em defesa dos trabalhadores da Casa do Douro, em defesa de quem trabalha no Douro, entendemos este projeto de resolução como esse primeiro passo que é imperioso dar e aqui estamos com certeza com toda a disponibilidade, disponíveis para construir novos passos em defesa de uma Casa do Douro forte, uma entidade pública de inscrição obrigatória que verdadeiramente represente quem trabalha a terra e defenda os seus interesses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Lima Costa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos entrar na discussão do passado, nós queremos olhar para o futuro. E espanta-me um pouco que o Sr. Deputado António Borges inicie a sua intervenção, no fundo, apelando a um consenso, a uma base, o mais consensual possível entre todos os partidos, mas não deixe de virar o seu discurso e a sua intervenção para o passado. O Sr. Deputado António Borges sabe muito bem que não há nenhuma decisão judicial que ponha em causa o anterior processo, é falso o que disse, não há nenhuma decisão transitada em julgado que coloque em causa o modelo que foi desenvolvido e posto em prática pelo anterior Governo e em relação ao vazio que foi de facto criado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português com a precipitada revogação sem pensarem nas consequências que daí adviriam, têm de assumir essa responsabilidade. De facto, esse vazio provocou, não houve aqui um aproveitamento, nós somos eleitos para, no fundo, focar esses aspectos mais negativos e mais perniciosos para uma região que tanto deu a Portugal e, de facto, a vossa atitude de revogação precipitada provocou a oportunidade de haver assaltos, inclusivamente, e roubos de vinho que poderiam muito bem ter sido evitados. E, portanto, o Sr. Deputado António Borges, se de facto há esta atitude de queremos começar a encontrar a tal base consensual, não pode, no fundo, fazer, perdoa a força da expressão, esta chantagem básica de dizer agora têm de votar a favor disto para eliminarmos o vazio que nós criámos. Não, vocês criam, o Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda criaram um vazio e, portanto, nós não somos responsáveis com este vazio. Não digam, agora é que vamos ver, como disse há pouco, é que vamos ver se querem acabar com o vazio. Nós não temos responsabilidade nesse vazio. E, portanto, há apenas um aspecto que nos preocupa muito e, tal como o Sr. Deputado António Borges e o Sr. Deputado Carlos Matias referiram, e o Sr. Deputado do Partido Comunista Português também, a questão dos trabalhadores é para nós muito preocupante. Estamos muito preocupados, conhecemos a situação de perto por questões de proximidade minha, eu vivo naquela região e, portanto, sei bem dos dramas de alguns trabalhadores, percebemos essa situação, reconhecemos até que possa não ter sido, se calhar, tudo feito para resolver o problema. Peço desculpa, Sr. Presidente. Reconhecemos até que possamos não ter tido todos os esforços para resolver o problema, mas estamos aqui totalmente disponíveis para encontrar a solução e, nesse sentido, estamos de acordo e votaremos favoravelmente os artigos 11 e 12 que se referem à questão, é a secção 3 do título dos trabalhadores da extinta Casa de Ouro. Portanto, o Partido Social Democrata votará favoravelmente esses dois artigos porque percebemos que é uma situação que tem de se resolver e, portanto, que se resolva o mais rapidamente possível a partir da aprovação destes dois artigos. Já sobre o restante conteúdo, há aqui, de facto, muitas dúvidas que se mantêm por esclarecer. Parece-nos desde logo que este vosso projeto, este vosso texto conjunto é uma total atrapalhada, é um texto que se contradiz nos seus próprios termos, é uma confusão total que provavelmente para nós tem apenas um objetivo, que é empurrar o problema para a frente com a barriga, meter a cabeça na areia e comprar tempo até 2019. No fundo o que se trata aqui é comprar tempo e depois logo se vê. Mas, senhores deputados, não se esqueçam, e é preciso que haja consciência disto, que o conta-quilómetros da dívida não para. os juros estão a somar, a Casa do Douro mantém-se com a sua dívida a subir de dia para dia e, portanto, chutar o problema para a frente não é a melhor forma de resolver. E, portanto, eu sistematizava as minhas dúvidas em relação ao vosso projeto conjunto em três questões muito básicas que poderiam, no fundo, resumir as nossas dúvidas. A primeira questão é, porquê três administradores e não um? Porquê é que tem de ser três? Vejo, aliás, até uma grande preocupação do Partido Comunista e do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda em definir já o vencimento do presidente dessa comissão, que vai ganhar 3 mil euros mais ajudas de custo. Portanto, há uma grande preocupação em definir já o valor do salário do presidente da comissão administrativa. E, a par desse presidente, há depois ainda mais dois vogais que estarão ao serviço da Casa do Douro, no sentido de gerirem o património da Casa de Douro, e o que é facto é que o pagamento desses vencimentos sai do património da Casa de Douro. Portanto, é o património da Casa de Douro que vai pagar esses vencimentos. Haverá necessidade de haver três administradores para fazer para desenvolver e desempenhar essa função? Será necessário três administradores? Deixo a pergunta no ar. Uma segunda questão, que no fim de contas, com tantas alterações que foram feitas ao texto inicial, e passaram já, lembro novamente, 3 meses sobre a revogação, portanto em 3 meses haveria tempo provavelmente para evitar estas confusões. No fundo, lendo a vossa proposta, acaba por não se perceber se se pode vender ou não património, se a Casa de Douro pode ou não pagar as suas dívidas. É que não se consegue perceber. Tiveram uma grande preocupação de ordem semântica, substituir onde estava na proposta inicial a palavra alienação do património. Houve aqui uma preocupação muito grande, vamos tirar alienação e vamos pôr lá gestão do património, dando a entender que não vai haver alienação do património para pagar as dívidas. Esta comissão é só para gerir. Há aqui claramente uma tentativa de agradar aos parceiros que suportam o governo, mas depois, por outro lado, e aqui é que há o tal paradoxo e a tal contradição permanente nos seus termos, mas por outro lado, depois o artigo 3, o número 3 do artigo 4º, diz: a Comissão Administrativa reconhece e gradua os créditos e procede ao respectivo pagamento de acordo com a preferência no pagamento sobre o produto da alienação dos bens sobre que recaia o respectivo privilégio ou garantia. Portanto, vende-se ou não se vende? Gradua-se e paga-se ou não se gradua e paga? É uma dúvida que nos é suscitada e que gostaríamos de ver esclarecida. Independentemente do Estatuto da Casa de Douro, quer dizer, não é isso que está aqui em discussão, penso que essa discussão tê-la-emos então pelos vistos mais tarde. Independentemente dessa discussão futura, é preciso é que a Casa de Douro seja uma entidade de bem e, portanto, tem de pagar as suas dívidas e fica sem se perceber, e esta é a pergunta concreta, se esta comissão venderá ou não o património para pagar as dívidas. Uma terceira e última questão, independentemente da resposta a esta pergunta que agora acabei de fazer, é que há pelo menos necessidade de pagar, Sr. Presidente, eu podia, há pelo menos necessidade de pagar os vencimentos dos três administradores. Na linha D do número 1 do artigo 4º diz que a Comissão procederá à gestão dos bens, procederá à gestão dos bens móveis e imóveis e à gestão dos ativos necessários ao pagamento das dívidas e das despesas de funcionamento corrente. Portanto, a venda do património vai servir para pagar aos administradores. Também vai ser necessário alienar património para pagar, digamos, aos trabalhadores. O número 3 do artigo 12 diz: as compensações aos trabalhadores gozam de privilégio imobiliário e imobiliário geral no produto da venda dos bens para a regularização das dívidas da Casa de Douro. Portanto, está aqui a dizer-se que se vai regularizar a dívida da Casa de Douro e que até os trabalhadores, e nós entendemos isso muito bem, têm preferência, digamos, e têm privilégio no pagamento dessas dívidas. Portanto, por um lado, não se quer dizer que se vai vender o património, mas por outro, assume-se que se vai vender. Quem paga, por exemplo, a conservação do vinho, que se não for por via da alienação do património? Quem paga a guarda e manutenção do património? Há necessidade de alienar património, é preciso que a Casa de Douro, repito, seja uma entidade de bem e, portanto, isso leva-me à pergunta mais preocupante com a qual termino. Sendo necessário proceder à alienação de património, de algum património pelo menos, tal como se infere nas entrelinhas do vosso texto conjunto, porque é que o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista eliminam da sua proposta inicial os artigos 6º e 7º, que eram os artigos que definiam que a modalidade de alienação dos bens terá de ser feita com publicitação e apresentação de propostas. Porquê é que foi retirado isto? Porquê é que o modelo de alienação não está claro neste texto? Porquê é que no inicial estava claro que devia ser por concurso, por leilão, por publicitação, por melhor proposta, e agora se retira isso? Vamos deixar ao livre-arbítrio da Comissão Administrativa a alienação do património? O que estão, afinal, a esconder? Porquê é que retiram esses artigos e impedem um processo transparente, como todos queremos naturalmente que seja? Deixo estas questões para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se o Sr. Deputado Abel Batista pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista, neste novo Estado, se calhar Estado novo, deveria ter algum cuidado, se calhar ter falado anteriormente com o que se passou na Casa do Douro. Era ministro de um governo do Partido Socialista, António Serrano, tentou encontrar uma solução para a Casa do Douro que nada tem a ver com esta proposta que aqui agora aparece. Se tem alguma semelhança é com aquilo que foi feito pelo governo anterior. E, portanto, aquilo que foi feito pelo governo anterior foi, num espírito de total liberdade e total abertura, de uma forma transparente, permitir encontrar uma solução para um caso que se estava a tornar manifestamente inviável há mais de 20 anos. Foi, primeiro, possível que a anterior direção da Casa do Douro tivesse feito todo o processo para ter ficado como a nova entidade administrativa da Casa do Douro. Isso não foi feito por razões que conhecemos e sabemos. Agora, o que vem agora aqui a ser proposto, parece que o que está para trás é agora a novidade. E só relativamente à questão colocada pelos artigos 11º e 12º, quanto ao pessoal, quanto aos recursos humanos, a questão não foi esquecida. Os trabalhadores da Casa do Douro, basta ler o artigo 16º do Decreto-Lei 152/2014 para verificar que não foram esquecidos. E que, dentre outras questões, era possível que tivessem feito contratos de trabalho com a nova entidade gestora da Casa do Douro. Portanto, não fiquemos aqui a pensar que esta insensibilidade tão falada relativamente às questões dos trabalhadores não pode culpar o anterior governo sobre essa matéria. É que isso foi possível e era possível ser feito. Relativamente ao que agora aqui vem sendo proposto, é voltar a uma situação de uma velha receita que falhou, no sentido de vir agora com propostas parecendo inovadoras, não trazem nada de novo, antes pelo contrário, sendo que não se respeita aqui uma questão que é a liberdade individual dos produtores de vinho do Douro e Porto, da região do Douro. É que a anterior Casa do Douro, de inscrição obrigatória, era uma minoria que pagavam cotas, porque não tinham interesse naquela inscrição obrigatória, porque não viam motivo para o efeito. Se nós criarmos uma boa associação de direito privado de inscrição facultativa que defenda efetivamente os interesses dos agricultores dourienses, dos produtores de vinho, quer de vinho de mesa, quer de vinho generoso, tenho a certeza absoluta que terão um grande sucesso e aí sentir-se-ão representados, porque é uma representação voluntária, é uma representação que tem a quem pedir contas, porque é uma inscrição que querem que seja a sua representação. Isto parece-me, e eu percebo que haja uma perspectiva diferente, e sobre isso nada a opor, apenas votarei contra essa opção, porque não é a minha opção. Uma opção pública, de que só o público é que é capaz de representar os interesses privados ou os interesses de cada um. Não é verdade, na minha opinião. Eu quero me ver representado por quem eu quiser que me represente e não por quem o Estado me imponha que me represente. Essa é uma visão que seguramente eu não partilho. Respeito quem a partilha, mas não quero essa para mim. E, portanto, neste processo que aqui se volta, é um caminho para lá chegar aí. E não é isso que eu quero. Não é isso seguramente que eu quero. E se o Partido Socialista tinha interesse em que se fizesse aqui um trabalho conjunto de poder melhorar o que houvesse a melhorar, de ver qual era o sentido que queríamos para uma entidade representativa, que ao fim e ao cabo é isso que se quer, não só, primeiro, resolver o problema da instituição Casa do Douro, de todas as dívidas que tinha, e este este vosso projeto de lei tem apenas uma questão. Tem apenas uma questão. É acrescentar mais dívida à dívida existente. É acrescentar mais encargos aos encargos que já estão. Ou seja, em vez de tentar arranjar uma solução, é tentar apagar um fogo juntando-lhe gasolina. Ou, se quiserem, juntando-lhe álcool. Também podemos dizer assim. Porque aqui não se consegue vislumbrar nenhuma medida de caráter positivo que possa resolver melhor do que a solução que está em curso, para aquilo que é o problema da Casa do Douro, das dívidas da Casa do Douro. Poderemos depois discutir, como foi dito pelo Sr. Deputado Lima Costa, que estatuto é que depois queremos para a entidade. Isso eu acho que sim. Agora, no que diz respeito à gestão do património, à gestão da dívida, à gestão de todo o passado, o que vem a ser acrescentado é mais dívida, é mais custos, é mais dinheiro, em termos de que quem tem que pagar ou é o património, ou então, no limite, terá que ser o Estado a pagar, porque parece que é essa a solução que aqui também se vislumbra. De forma que, Sra. Presidente, da parte do CDS, nós votaremos contra todos os artigos desta proposta, porque nem sequer a proposta que é apresentada no que diz respeito à situação dos trabalhadores, ela é enquadrável no sistema jurídico laboral daquilo que é a legislação portuguesa, porque há aqui um conjunto de imprecisões sobre esta matéria, nomeadamente quanto à repristinação de algumas questões que aqui são colocadas. Isto coloca vários problemas que são de difícil resolução no âmbito do enquadramento jurídico nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Sr. Deputado António, o Partido Comunista, o deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser curioso começar por ouvir a intervenção do PSD falar em consensos, quando aqui na Assembleia da República impuseram um modelo, a sua maioria permitia-lhe impor aqui um modelo que foi contestado por todos os partidos da oposição. Por isso, vir agora falar em consensos, quando perderam essa maioria, não deixa de ser curioso, aprovando aqui contra tudo, contra todos, até contra os autarcas do PSD na região, este modelo. E é importante dizer que, se há aqui um vazio, também é um vazio criado, o vazio não surgiu de agora. A senhora administradora, que foi nomeada pelo anterior governo para gerir o património da Casa do Douro, foi nomeada o dia 2 de outubro, foi o processo de nomeação, o despacho de nomeação é de 2 de outubro, ou seja, na sexta-feira antes das eleições. As eleições eram a 4 de outubro, no dia 2 de outubro, sexta-feira antes das eleições, foi nomeada a administradora. Essa administradora, assim que tomou posse, a primeira coisa que fez foi impedir os trabalhadores da Casa do Douro de entrarem dentro das instalações. Por isso há aqui um vazio e se há coisas em atraso relativamente à gestão, muito se deve ao anterior governo. Já agora, esta demagogia de quem é que paga o quê, é gostar de saber quem é que pagava a administradora da insolvência, se não era o governo ou se quem não era. Quer dizer, quando é um administrador nomeado pelo anterior governo, já pode pagar, já não há problema relativamente a esta matéria. Relativamente aos assaltos, está muito claro quem é que permitiu os assaltos na Casa do Douro. Os assaltos foram promovidos pelo PSD e o CDS, arrombando portas para o edifício sede da Casa do Douro, inclusivamente até o diretor regional foi lá dar o amém a quem tomou posse daquele edifício no mesmo dia. E também não deixa de ser curioso esta preocupação com os trabalhadores, quando, por exemplo, os trabalhadores têm um problema com o seu IRS, porque a documentação toda da Casa do Douro ficou dentro da sua sede, a qual foi entregue à Federação Renovação do Douro pelos senhores, por isso, e não resolveram os problemas. Sim, assalto, é tomar de posse, arrombar as fechaduras, foi assim que tomaram o porte do edifício. As dívidas dos trabalhadores são parte das dívidas do processo da Casa do Douro e têm tanto, e valem tanto ou mais, são tão ou mais importantes que outras dívidas quaisquer, por isso não, menorizar aquilo que é as dívidas aos trabalhadores também não me parece muito correto. Agora, os senhores gostam de falar na liberdade dos viticultores, mas utilizam esse argumento e a conversa da liberdade dos viticultores para os dividir, para acabar com uma representação forte e para deixar as mãos livres aos interesses das casas exportadoras e dos grandes produtores do Douro. É para isso e foi para isso que desenvolveram este processo. O PCP tem uma solução, tinha uma solução para este problema, apresentou esta solução, ela foi rejeitada, acabou de ser rejeitada agora, e a solução passava por revogar as alterações feitas pelo PSD e o CDS e retomar a Casa do Douro, com a necessidade, não ajeitamos essa necessidade, nunca a ajeitámos, de rever os estatutos daquela instituição. E por isso temos toda a disponibilidade para a discussão da criação do modelo para a representação da produção na região demarcada do Douro, que o PCP tem assumido qual é a sua visão desse modelo de uma instituição de natureza pública e de inscrição obrigatória, é aquele que representa, que de uma forma forte representará a produção. Contudo, esta solução do PCP foi rejeitada aqui na Assembleia da República e por isso também não contribuiremos para um vazio, quer na regularização da situação dos trabalhadores, quer na administração do património da Casa do Douro, que é importante que se faça. E por isso a apreciação e a votação do documento que iremos votar a seguir, o texto de substituição do PSD e do CDS, tem em conta este princípio que, não sendo a solução do PCP, pensamos que urge ter uma solução que regularize a situação dos trabalhadores e que se possa ser administrado esse património.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado António Borges, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria apenas de deixar duas ou três notas que me parecem absolutamente relevantes e não posso deixar de notar a intervenção do deputado Lima Costa. Eu acho que quando ele aqui falou dos trabalhadores, fez-me lembrar as lágrimas de crocodilo, isto para não falar de outras questões que poderiam até ser mais ofensivas, mas eu não quero ser ofensivo com o Sr. Deputado. Queria dizer-lhe que há muito tempo em política não assistia a um reconhecimento de tanta falta de insensibilidade e de tanta falta de responsabilidade relativamente àqueles que trabalham e àqueles que têm, de facto, direitos. Sobretudo quando, em contraponto, falamos em dinheiros públicos e, enfim, tentamos de uma forma muito demagógica fazer passar a ideia de que a anterior solução também não tinha custos de administração e não tinha custos para os contribuintes. Eu queria dizer que esta solução da Comissão Administrativa, do nosso ponto de vista, pode, de facto, ser muito mais adequada, sobretudo se essa Comissão Administrativa for composta por cidadãos identificados com a região e também ela própria representativa da região. E, portanto, é um assunto que ficará na esfera do Governo, mas nós esperamos que quem estiver à frente deste processo, e queria também lembrar ao Sr. Deputado Lima Costa, ele acabou por responder às suas próprias questões, porque, de facto, eu não percebi muito bem se ele não leu a proposta conjunta do Partido Socialista do Bloco, ou então se não quis, de facto, perceber bem o que é que estava, mas eu queria lembrar-lhe que no ponto 4, na alteração ao ponto 4, se diz proceder à gestão dos bens móveis e imóveis e à gestão dos ativos necessários ao pagamento das dívidas. O Sr. Deputado Lima Costa já teve responsabilidades políticas e continua a ter. Já teve responsabilidade de gestão e sabe muito bem que as responsabilidades de gestão consagram em si mesmas um conjunto de competências e de possibilidades onde, de facto, a questão da alienação e a questão da venda e a questão da cobrança de créditos também é absolutamente normal e está contemplada em todo esse processo. E, portanto, eu queria, para finalizar, dizer que, de facto, hoje ficamos a saber quem é que, de facto, se preocupa com os trabalhadores da Casa do Douro e com o futuro da Casa do Douro. O Partido Socialista sempre achou que este processo foi um processo pouco claro, pouco transparente
e até com, como hoje aqui percebemos, com um lado negro que prejudicou seriamente direitos de cidadãos deste país, e fará tudo no futuro para que, de uma forma concertada, nós estamos disponíveis para, na Comissão de Agricultura, com todos os partidos políticos, na região, com todos os representantes da lavoura duriense, com todos aqueles que querem dar um contributo para o futuro do Douro, encontrarmos a melhor solução de uma entidade que suceda à Casa do Douro, que seja uma entidade que regula a atividade na região, que seja capaz de representar a produção e, do nosso ponto de vista, também a ajudar à modernização de uma região que é uma região secular e que precisa também de traçar esse caminho, que é um caminho essencial para o seu sucesso futuro. E, portanto, queria deixar a garantia que, da parte do Partido Socialista, da nossa parte, há todo o interesse em que possamos avaliar todas estas questões. Já aqui foi falado e até foram atribuídas ao Partido Socialista intenções relativamente ao futuro nesta matéria. Nós não temos uma posição dogmática sobre esta matéria. Parece que o dogmatismo está hoje do lado dos partidos que construíram estas soluções, que estão de facto muito agrilhoados a interesses que, e a soluções, do nosso ponto de vista, não são soluções modernas nem são soluções do futuro, e da parte do Partido Socialista seremos, como disse, disponíveis para traçar e para continuar a percorrer este caminho.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, eu vou tentar ser muito breve, dado já o adiantado da hora e provavelmente já estaremos muito cansados, mas este assunto é de facto muito importante. E eu começo por o Sr. Deputado, o PSD colocou a questão: quanto é que custavam os três administradores? E eu devolvo-lhe a pergunta: e quanto é que custava a entidade gestora? Certamente não iria para o bono, as pessoas não iam lá porque só têm bom coração. Portanto, a entidade gestora, que segundo o processo que criaram, certamente também oferia os seus proventos, porque as pessoas estavam ali a despender o seu tempo e, muito logicamente, teriam expectativas de ter os seus rendimentos a partir da Casa do Douro, o que também seria legítimo. Portanto, não vamos fazer demagogia sobre esse assunto. Este é o primeiro passo, reafirmamos, este é o primeiro passo de um caminho que deve ser ponderado e para o qual nós estamos dispostos a contribuir. É uma discussão em aberto e acho que não vale a pena estarmos a antecipar e a fechar uma discussão que agora começa. No entanto, nós dizemos, e pedimos que ponderem a inscrição obrigatória, uma entidade pública, para que seja feita regulação. Porque só nessas circunstâncias, a nosso ver, é possível ultrapassar o clima de divisão e de guerrilha que se instalou no Douro. As pessoas no Douro precisam de estar unidas, precisam de juntar forças para trabalhar, para produzir e para desenvolver o Douro. E o quadro que hoje tivemos, e aqui nesta Comissão de Agricultura isso foi bem patente, o quadro de divisão, a conflitualidade que se abriu, não beneficia ninguém. Aliás, eu aproveitava para apelar, inclusivamente, às partes que se envolveram neste conflito, que estejam disponíveis para entrar neste processo, e, em conjunto, caminharmos para uma outra solução para o caminho do Douro, porque há ainda litígios em aberto e é preciso que esses litígios que estejam abertos também sejam fechados de uma forma digna para todos, mas que sejam fechados, para que as pessoas abram um caminho. E para quem fala aqui em liberdade de mercado, eu só queria lembrar que a liberdade de mercado levou à desgraça que hoje se vive no setor do leite. Essa liberdade é que está a arruinar a liberdade de mercado. E essa liberdade que os senhores do PS e do CDS aqui trazem é a liberdade que está a arruinar os pequenos produtores de leite, que está a arruinar todo um setor do leite em Portugal, assim como está a arruinar o setor da suinicultura. E, portanto, só com entidades fortes que defendam a produção, que a representem efetivamente, é que é possível fazer a regulação e evitar que levar para o Douro e para o setor vitivinícola do Douro a desgraça que hoje estamos a ver no setor do leite e no setor da suinicultura. Nós não queremos que isso aconteça no Douro e, portanto, rejeitamos que as soluções que estão a ser aplicadas ao leite de desregulação, de liberalismo total e que estão a ser aplicadas também ao setor da suinicultura e que estão a arruinar estes setores, vão arruinar também o setor do Douro. Os trabalhadores, quem trabalha a terra no Douro, já tem suficientes problemas para que lhes crie mais esse, que eles não merecem.
Sr. Deputado, penso que ninguém mais se quer inscrever, ou ninguém se inscreveu, e podemos passar à votação. Então vamos passar à votação. Agradeço-lhes que tomem atenção. Diga?
Quer dizer uma coisa já no âmbito da votação?
Quer dizer?
Já neste ponto, sim.
Neste ponto, então, faz favor, Sr. Deputado.
Vamos discutir.
Exatamente. Nós vamos votar o texto conjunto do PS e do Bloco de Esquerda, que substitui os projetos de lei de 110/13, primeiro do PS, promove a construção de uma comissão administrativa para a avaliação de dívidas extinta à Casa do Douro, da situação dos seus trabalhadores, e projeto de lei número 121/13, primeiro do Bloco de Esquerda, que regula o património da Casa do Douro. E temos o artigo 1, objeto e âmbito. Então esclareci?
Sim, é aqui que eu quero...
Não, primeiro tem que votar a proposta de alteração.
Pois, a proposta de alteração.
Quer falar?
Quer falar?
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer que o PCP, na sequência da votação que fez anteriormente, que não admite a extinção da Casa do Douro, e por isso, se esta referência à Casa do Douro extinta for retirada, votaremos, se os autores admitirem a retirada desta referência à extinção, admitimos votar favoravelmente este número. Aliás, isso é uma questão, ele saiu de quase todo o projeto, mas mantém-se mais adiante no artigo, é uma questão que se mantém depois mais adiante no artigo, perdão, no artigo 4º, a linha, número 1, a linha B, também está a titularidade da extinta Casa do Douro. Artigo 4º, número 1, a linha B. Se os autores aceitarem, o PCP está disponível para votar favoravelmente a estas.
Então tem a palavra o Sr. Deputado António Borges e o Sr. Deputado Carlos Matias. Primeiro o António Borges, depois o Carlos Matias.
Portanto, o Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Deputado João Ramos proporia, e eu vou propor então, perante a sua observação, a seguinte redação. O presente diploma aprova o regime jurídico aplicável ao património da Casa do Douro, nos termos do número 1 do artigo 17º do Decreto-Lei Total, de 15 de outubro, doravante designada a Casa do Douro.
Sim.
Da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente em que este artigo tenha essa redação.
E em função de que se pronunciasse sobre outro artigo também.
Em função disso, também, da nossa parte, a palavra extinta no artigo 4º, ponto número 1, também não faz sentido, como é óbvio, portanto também aceitaremos essa sugestão de alteração. Ou essa certo? Proposta de alteração.
A resposta da parte
isto é
que
sim. Bloco de Esquerda, caso não
tenha. Obrigado, Sr. Presidente. Nós também aceitamos a retirada da palavra extinta, nos dois pontos onde ela foi mencionada pelo deputado João Ramos. Muito obrigado.
Pergunto ao Sr. Deputado João Ramos, considera que está esclarecida a situação.
Colocou? Está esclarecido? Podemos avançar para a votação agora? Então vamos avançar para a votação. Vamos votar artigo a artigo. Faz favor, Sr. Doutor. Já está? Posso iniciar a votação? Então, senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, proposta de alteração, artigo 1, proposta de alteração do PS, Bloco de Esquerda, alteração do número 1 do artigo 1. Quem vota a favor?
A favor.
A favor votou o PS... Votou o PCP, votou o Bloco de Esquerda e votou o PAN. Quem se abstém? Quem vota contra? Votou o PSD e o CDS. Foi aprovado. Passamos ao ponto seguinte, número 1 do artigo 1º.
Está prejudicado, Sr. Presidente.
Está prejudicado.
Está prejudicado porque foi apresentado.
Sim, senhora. Diga, Sr. Deputado.
Não, não conteu. Conteu.
Nós apenas queríamos uma votação no artigo 11º e 12º. Penso que...
Facilitaria a vida, quero o Sr. Deputado dizer, não é? Vem alguma objeção, os senhores deputados, o Partido Socialista e o Bloco?
Tem que se esclarecer com o CDS.
O CDS.
Vota tudo.
Diga?
Vai votar tudo contra. Vai votar tudo contra.
Vai votar tudo contra. Sim, senhora. Muito bem. Então temos que percorrer tudo. É também é rápido. Nós fazemos isto rapidamente. Era melhor.
Não, fica já.
Então, o número 1 do artigo 1º está resolvido. Está por.
Está... Para o 10 e 11?
Não, eu, então antes disso, no artigo 1º.
Faz favor, senhor deputado.
Uma questão no artigo 1º, número 4. Que é a questão
Não sei se está...
Alguma coisa...
Interferência com alguém?
Não,
era o Sr. Presidente estava a interferir comigo. A questão da constituição do património autónomo, o património da casa constitui-se como património autónomo, era para colocar esta questão, para perceber a abrangência e a necessidade desta colocação, da colocação desta referência aqui, porque tenho dúvidas relativamente a ela. Até porque tem implicações jurídicas mais vastas e é por isso tentar perceber.
Sr. Deputado António Borges, quer esclarecer?
Bom, Sr. Presidente, esta designação tem naturalmente um enquadramento jurídico adequado àquilo que será o processo normal de gestão do património da Casa do Douro. E, portanto, é nesse contexto que deve ser entendido esta referência.
Deixá-lo para trás.
Então, o número 4, deixá-lo para trás.
O número 4 tem votação ainda e continuamos. Vamos passar para o 10 e para o 11. Para o 11 e para o 12.
Para o 11 e para o 12.
Está bem.
O número 4 fica para depois, está bem?
Sim,
sim. Tá, já agora digo umas coisas aqui, entretanto. Tenho o mesmo dia de voto, mas... Posso, Sr. Presidente, dar uma autorização?
Faz favor, tenha a bondade.
A questão do artigo 4 estava referida e já está esclarecida, o PS aceitou. Tinha aqui uma questão com o
11 e 12.
O artigo 5º, a conservação dos vinhos, não é, o PCP não se revê inteiramente nesta situação da celebração de um protocolo com o IVDP. Entendemos que o IVDP poderia dar assessoria técnica na conservação dos vinhos, mas sem a necessidade de um protocolo, mas a rejeição deste número implicava que não houvesse referência à conservação dos vinhos, e a conservação dos vinhos é um elemento importante, mas por isso não gostaria de deixar esta referência. Penso que a eliminação do artigo 6º e do artigo 7º é uma boa medida, porque é preciso também na região marcar diferença relativamente àquilo que foi o processo anterior, e por isso a eliminação destes artigos podem caminhar nesse sentido. Relativamente ao artigo 10º, a proposta do PCP, como a que foi chumbada, acabou de ser chumbada, tinha a manutenção da instituição Casa do Douro e isso clarificava a questão do edifício 7. O que se propõe aqui é a entrega do património a uma entidade a definir posteriormente, e por isso a visão do PCP é que este património, uma remanescente do património, devem ser da instituição Casa do Douro. Não perdemos isso de vista, aliás, foi rejeitada agora a revogação do decreto, mas ainda é possível que ele venha a ser revogado em momento posterior. E por isso entendemos que o que era positivo era que este património remanescente permanecesse nesta entidade. Contudo, e apesar disto, achamos que, sendo uma entidade a definir a entrega do... este património entrega uma entidade a definir, acaba por também ser um passo em frente no sentido de, também não é claro e não é líquido, que este património é para entregar à Federação Renovação do Douro, que está instalada lá neste momento, como aliás o decreto-lei apontava. E por isto, havendo aqui este aspecto positivo, não sendo da concordância total, há esta... disponibilidade em votar favoravelmente. E pronto, relativamente a estes artigos, só também uma referência ao artigo 12º, como vamos votar a seguir, também já referir, a opção do PCP seria por a clarificação de que os trabalhadores mantêm o seu vínculo laboral. Contudo, não há qualquer referência a que este vínculo esteja automaticamente extinto e, por isso, não nos coloca inibições em aprovar isto, tendo preferência por uma clarificação de que o vínculo era para ser mantido, não havendo essa referência, há cá uma extinção do vínculo e há aqui um conjunto de direitos que são atribuídos aos trabalhadores, por isso, nesta situação, também não vemos com problema... dar um contributo para essa viabilização, tendo em conta que a viabilização também não está em causa.
Deputado Maurício Marques. Não, eu penso que vamos voltar a discutir, quer dizer, vamos voltar a discutir aqui artigo a artigo, não é?
Não, 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 já discuti, podemos, para mim podemos votar até o 12.
O 11 e o 12, não é?
Quer dizer, há exceção. Mas tinha que dizer estas coisas e não podia discutir.
Senhores deputados, podemos então votar o só 11 e o 12?
Sim, o deputado Lima Costa queria intervir aqui no... Não há necessidade?
Não há necessidade? Obrigado, Sr. Deputado. Então, votamos o 11 e 12, não é?
Sim.
Que está na página para vos ajudar. Está...
Mas separado.
Bem separado, naturalmente. Está bem. Está na página 18. 18, não é?
Sim, sim.
Agradeço que vão à página 18. Vamos votar o 11 e 12. Quem vota a favor? O 11, estamos a falar do...
Da proposta de alteração, sim, da proposta de alteração.
Da proposta de alteração, 11. Votou o Bloco, o PS, o PCP e o PAN. E o PSD. Muito bem, Sr. Deputado, estou com atenção. Quem se abstém? Quem vota contra? Votou contra o CDS. Foi aprovado. Vamos ao artigo 12. Eu pergunto quem vota a favor... Votou o PSD, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN. Abstém-se? Ai, eu até... portanto, votou o PSD, votou o Partido Socialista, votou o Bloco de Esquerda e votou o PAN. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Comunista. Quem vota contra? O CDS-PP. A proposta foi aprovada. Sendo assim, penso que não era necessário votar mais nenhuma proposta, porque mantém-se, vocês estão contra o resto, o Partido Socialista está a favor, o Bloco também está a favor, o PCP está a favor e o PAN está a favor. E o CDS-PP está contra.
É só o quarto.
Está bem, está bem.
Está tudo? Muito obrigado pela vossa... Ainda temos algo... O que é que nós temos agora? Vamos lá ver.
Número 4.
Estava a correr tão bem, pá. Isto agora...
Opa, oh, oh. Só temos o número 1 do artigo 4.
Ora bem, estamos então o número 1 do artigo 4, que estamos aqui com o número 1 do artigo 4. Opa, o número 1 do artigo 4. O número 2 do artigo 1.
Não, não. Número 1 do artigo 4.
Número 1 do artigo 5. Página 5. Número 1 do artigo 4.
Sim.
Onde é que está isso, doutor? Corpo do número 1 do artigo 4, é assim. É o corpo número 1 do artigo 4º. Está certo?
É o número... Não, não. É o artigo 4º e o artigo 1º.
Estou a ver, desculpa. Ah, então voltamos atrás.
Sim, 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 sim.
O número 1 do...
Artigo 1, número 4.
Artigo 1. Artigo 1.
Número 4.
Número 1. Artigo 1, número 2.
É o último da página 2, Sr. Presidente.
É o último da página 2. É o artigo 1, número 4, já estou a ver.
Número 4 do artigo 1.
É o número 4 do artigo 1, isso mesmo. Obrigado. Então, querem que quer falar o Sr. Deputado João Ramos, faz favor?
Vou inibir a minha liberdade de expressão.
Senhor Presidente, eu mantenho as dúvidas que tenho relativamente a este artigo e à Constituição do Património Autónomo e por isso, eu sei que não há votos sobre reserva e por isso o voto do PCP é o voto do PCP, mas não gostava de deixar esta reserva registada e o sentido de voto do PCP prende-se com o facto de entender que, o grupo parlamentar do PCP não quer que haja inibições à possibilidade de gestão do património por parte da Comissão Administrativa, de gestão da administração daquele património, por isso não quero que haja esses impedimentos, esses entraves a essa gestão, contudo o alcance não foi inteiramente esclarecido aquilo que é o alcance da Constituição do Património Autónomo.
E agora?
Hã?
Vota a favor?
Sim, vota a favor? Então, o PSC vota contra, o CDS vota contra, o PAN como vota? A favor? O PAN vota a favor, o Bloco vota a favor, o Partido Socialista vota a favor e o PCP também vota a favor. Também foi aprovada. Está bem? É a proposta. Este ponto está esgotado.
Pronto, passamos para outro.
Vamos passar para outro rapidamente. Ora bem, senhoras e senhores deputados, o ponto seguinte, discussão do projeto de resolução 162/13 do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à alteração da portaria 25/2015, de 9 de fevereiro, de modo a que os montantes dos apoios para as áreas de produção cultivadas com organismos geneticamente modificados sejam de valor nulo. Aqui, este assunto só vem aqui, tal como os seguintes, só vem aqui para discussão, não há votação, porque a votação será em plenário. Eu pergunto quem, neste caso, o PAN, faz favor, o deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Os apoios que agora no âmbito do PDR 2020 são concedidos nos termos previstos na portaria 25/2015 eram no âmbito do programa de apoio às medidas agroambientais FIND em 2014, regulados pela portaria 229B de 2008. As referidas portarias, ainda que com objetivo semelhante, têm uma diferença em termos de conteúdo, o que pode pôr em causa a aplicação dos fundos e agravar o problema financeiro existente no orçamento alocado ao Ministério da Agricultura. Na portaria anterior, constava, e passo a citar, os montantes dos apoios para áreas de produção cultivadas com organismos geneticamente modificados são de valor nulo. Na portaria atual, não existe nenhuma norma de conteúdo igual ou idêntico ao número 11. Desconhece se a omissão de tal norma foi voluntária ou meramente negligente. A verdade é que a sua ausência ampliou largamente o leque de entidades que poderão obter os mencionados fundos, agravando o buraco financeiro de aproximadamente 200 milhões de euros. A nossa recomendação vai no sentido de impedir a concessão de apoios aos agricultores para a produção de organismos geneticamente modificados. A sua concessão contraria os objetivos do Programa de Desenvolvimento Rural e no que às medidas agroambientais diz respeito, nomeadamente os de restaurar, preservar e reforçar a biodiversidade, melhorar a gestão da água, dos fertilizantes e dos produtos fitofarmacêuticos, bem como prevenir a erosão dos solos. Com a presente portaria, abrindo-se a possibilidade de admissibilidade e elegibilidade de culturas transgénicas, foi provocada uma enorme afluência de candidaturas às medidas agroambientais, o que fez ultrapassar largamente as dotações, privilegiando os grandes projetos e prejudicando, nomeadamente, aqueles que pretendem fazer agricultura biológica e se veem impossibilitados. Permitir o acesso a apoios para efeito do cultivo de organismos geneticamente modificados irá comprometer a atribuição de verbas para as candidaturas a medidas agroambientais de agricultura biológica que serão, em contrapartida, atribuídas a grandes projetos de milho transgénico de regadio enquanto cultura temporária de primavera-verão, prejudicando os pequenos e médios agricultores. Neste sentido, recomendamos que seja prevista, que seja revista a portaria 25/2015, passando dela a constar uma norma que impeça a concessão de apoios aos agricultores para a produção de organismos geneticamente modificados, de modo similar àquele que estava previsto na portaria anterior para garantia do equilíbrio orçamental, bem como da sustentabilidade do nosso planeta. Recordo só, e antes de terminar a minha intervenção, que concorda com esta proposta não só o representante da Confederação Nacional de Agricultores que esteve aqui em audição, como o Sr. Ministro da Agricultura, que também o referiu quando do debate do Orçamento de Estado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado do Partido Socialista, Hugo Costa.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito rapidamente, até porque a hora já vai adiantada, em relação a este projeto de resolução do PAN, um grupo parlamentar do Partido Socialista, concordando com alguns dos pressupostos que o PAN coloca, nomeadamente que os OGMs não eram objetivo do PDR, nem das medidas agroambientais, nomeadamente, e concordando também que, conforme estava na portaria 229B de 2008, os OGMs deviam estar retirados de fora, ao contrário do que estão neste momento, contudo, porque existem um conjunto de candidaturas que estão já em vigor, O PDR 2020 está aprovado em execução e já estão contratadas candidaturas. Dessa forma, propomos ao PAN, de forma ao Partido Socialista também, vir a concordar com este projeto para uma alteração do projeto de resolução, em que esta alteração seja ponderada no quadro de uma revisão intercalar do PDR 2020, quando esta tiver lugar. E disse.
Muito obrigado. Pediu a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Faz favor, senhor. Eu pedi, o grupo parlamentar do CDS não concorda com este projeto de resolução e muito menos concordamos com a exposição de motivos que não posso deixar de corrigir porque parte delas são erradas. Não é verdade, quando o projeto aqui refere que a concessão de apoios aos agricultores para a produção de organismos geneticamente modificados contraria os objetivos do Programa de Desenvolvimento Rural, isso não é verdade. O Sr. Deputado do PAN diz isto e o Sr. Deputado do Costa diz isto. É verdade que no quadro comunitário anterior, por decisão política do anterior Executivo PS, os apoios às medidas aos organismos geneticamente modificados não tinham apoio. Mas, se os senhores forem ver as normas de produção integrada, que são as normas técnicas, e os agricultores não fazem produção integrada só para terem apoios. Há muitos agricultores que fazem produção integrada mesmo sem ter apoio. As normas de produção integrada que têm, eu não sei desde quando é que elas existem, mas mais de uma década certamente têm para o milho, que é o que estamos aqui a falar, porque em Portugal, volto a frisar, só é permitido fazer milho genético, a única cultura geneticamente modificada que é permitida é o milho e um tipo específico de milho. As normas técnicas da produção integrada, como eu disse, permitem os organismos geneticamente modificados. E, aliás, precisamente com o argumento que o Sr. Deputado do PAN aqui diz que é contrariado, ou seja, precisamente pelo facto de reduzir a aplicação de produtos, de permitir este evento específico que é autorizado em Portugal, que é o milho resistente à broca, pelo facto de ser utilizado, permite a redução da aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Portanto, este facto que aqui está na exposição de motivos não é verdade. Também não é verdade que a concessão destes apoios põe em causa a aplicação de fundos, porque nós estamos a falar nem que esta história dos 200 milhões de euros ampliou largamente o leque de entidades. A maior volume de candidaturas às medidas agroambientais no PDR não foi da área de milho, foi da área de pastagens. Portanto, o milho geneticamente modificado, a área total em Portugal são 8 mil hectares, representa 6%, salvo erro, do total de milho, exatamente, 6% da área de milho produzida em Portugal. Portanto, não podemos estar a fazer afirmações que não correspondem à verdade. Portanto, não é um aumento exponencial da área de milho. E não houve de todo um aumento exponencial da área de milho geneticamente modificado. Se os senhores forem ver as áreas produzidas nos últimos anos, desde 2007, não houve um aumento exponencial das áreas produzidas de milho geneticamente modificado em Portugal por via do apoio no PDR. Portanto, isso não foi a razão da grande afluência às candidaturas. Depois, o que no nosso entendimento, isto está, o que está por detrás desta intenção e deste projeto de resolução são fundamentos ideológicos contra os organismos geneticamente modificados. Para terminar só, dizer que também não é verdade, quando aqui se refere que a produção de organismos geneticamente modificados é controlada por multinacionais, portanto a questão da ideologia, pelo que os apoios à produção neste caso em nada favorecem a produção local e nacional, que fica inclusivamente largamente prejudicada com o consequente desaparecimento de variedades regionais. Isto também não é verdade, porque o milho geneticamente modificado não vem nunca, nem veio, nem é o seu objetivo substituir as variedades tradicionais, as variedades regionais. O milho geneticamente modificado vem substituir outro milho híbrido que não é geneticamente modificado, mas que não são as variedades tradicionais. E muitos dos agricultores que fazem milho geneticamente modificado são pequenos produtores. Todo o argumentário deste, ou toda a exposição de motivos deste projeto de resolução assenta em fundamentos errados. E, portanto, nós iremos votar contra, não só pela exposição de motivos, mas pelo fundamento propriamente da resolução.
Sim, senhora, muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Nós votaremos favoravelmente o documento do PAN, com pressupostos um pouco diferentes. É que nós somos em absoluto contra os AGM. Não pela razão que o PAN votaremos favoravelmente, não pelas razões que o PAN apresenta, porque de facto não se trata de gerir assim ou gerir de outra forma o dinheiro que existe, trata-se porque os AGM em absoluto de facto devem ser banidos. E eu seria tentado a seguir a argumentação que a senhora deputada Patrícia Fonseca agora expendeu de forma tão veemente, mas recordo que o milho, esse milho, o tal milho, é apenas cultivado em Portugal, na Europa, é apenas cultivado em Portugal e em quatro outros Estados-membros, Espanha, República Checa, Roménia, eu sei qual é o problema, minha senhora, eu sei. A Espanha, República Checa, Roménia e Eslováquia. Porque todos os outros países reconhecem, de facto, os perigos dos OGM. É que os OGM, aliás, estou a socorrer-me de um projeto de resolução, de um projeto de lei que o Bloco apresentou e que foi rejeitado, enfim, de alguns considerandos e informações que nem aí fazíamos constar, os OGMs têm capacidade para segregar pesticidas, como é o caso do tal milho, agora gabado, porque pode ter uma grande capacidade de resistência a químicos como o glifosato e que permite que estas colheitas sejam usados pesticidas bastante fortes. Este tipo de prática agrícola, estou a ler, aliada à falta de diversidade, pode afetar gravemente a população de insetos polinizadores, como as abelhas, essenciais para o ecossistema. E, portanto, no respeito por um princípio básico, que é o princípio de precaução, adotando o princípio de precaução, que é adotado na esmagadora maioria dos países europeus, nós defendemos que deve ser interditado em Portugal o cultivo de organismos geneticamente modificados. E, portanto, se defendemos que ele deve ser interditado, obviamente estamos de acordo com tudo o que se faça para obstar a que eles sejam promovidos inclusivamente. E, portanto, embora partindo de uma argumentação e com um ponto de vista da argumentação diferente do PAN, mas obviamente estamos de acordo com as conclusões, porque tudo o que se faça em Portugal para banir os OGMs é bem feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Ramos, afinal vai falar.
Mesmo a tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Só uma referência de que esta questão foi alterada pelo anterior governo, como aqui refere muito bem. Curiosamente, o anterior governo altera a possibilidade do milho OGM poder recorrer às medidas agroambientais numa altura em que começa a haver uma expansão da produção de milho, nomeadamente nos regadios, em alguns regadios e nos regadios da Alqueva, uma produção feita pelo agronegócio, feita pelas grandes explorações, e por isso isto também tem aqui a marca de classe do anterior governo do CDS. É verdade que esta portaria que o PAN pretende alterar se refere à produção integrada e à agricultura biológica e não de forma extensiva. É o que se refere a esta portaria que se pretende aqui alterar. Contudo, a produção de milho tem um problema em Portugal, é que quase todos os agricultores produzem e semeiam milho transgénico, tendo em conta que aquilo que está disponível no mercado já é basicamente o milho transgénico, e por isso tem aqui estes problemas associados. E eram estas referências que gostava de fazer, cumprimentando o PAN e depois reservando aquilo que é o nosso posicionamento para o dia que fizemos esta votação em plenário.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado André Silva.
Não, Maurício Marques.
Maurício Marques, pediu a palavra, peço desculpa.
Senhor Presidente, queria aqui apenas referir que o PSD não discrimina entre grandes e pequenos produtores. Nós entendemos que a nossa produção agrícola ainda é substancialmente baixa, por isso defendemos o apoio à agricultura portuguesa. Obviamente também defendemos a agricultura biológica, tem espaço em Portugal para subsistir. Agora, também entendemos que devemos aguardar, o Partido Socialista referiu aqui que ia pedir a reformulação, e, portanto, nós aguardamos a reformulação que venha a ser efetuada para reservar depois a nossa posição final.
Muito obrigado. Agora, então, o deputado André Silva, faz favor.
Relativamente à que foi aqui
argumentado pela senhora deputada Patrícia Fonseca. Eu relembro que esta portaria, aquilo que regula são medidas agroambientais de produção integrada e produção biológica. E se a produção integrada aceita, assume, acompanha produções OGMs, a biológica já não aceita. E, portanto, não faz sentido, do nosso ponto de vista, não faz sentido que uma portaria que está destinada a distribuir fundos para também agricultura biológica aceite, assume, acompanhe. Sim, mas, esta aceita. E, portanto, aquilo que aqui está escrito é que não foi exclusivamente, não foram exclusivamente as candidaturas ao milho transgénico e ao milho de regadio que provocaram o tal buraco financeiro, o tal agravamento orçamental. Aqui o que está escrito é que contribuiu, é que ajudou a agravar. Relativamente aos motivos ideológicos, eu não sei o que é que são motivos ideológicos para ser contra os OGMs. Aquilo que nós somos contra é a globalização e a uniformização da forma de produzir alimentos e de consumir alimentos. E, portanto, nós tínhamos, até há bem pouco tempo, milhares de variedades vegetais e animais na nossa alimentação e estamos a reduzidos a meia dúzia. No mundo inteiro, quase, exatamente. E, portanto, aquilo que os OGMs vêm fazer e estão paulatinamente a fazer em todo o mundo é trazer para a alimentação meia dúzia de cereais e é isso que está a ser produzido essencialmente em massa e consumido no mundo. E, portanto, sim, os OGMs atacam e de que maneira a biodiversidade e as tradições gastronómicas. Peço desculpa e dizer que, sim, em princípio acompanhamos a proposta do Partido Socialista no sentido de rever o texto tal como foi formulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pergunto se pensa entregar na mesa ou se posteriormente.
Depois... Ou, Sr. Deputado, pensa entregar na mesa ou posteriormente?
Ou em plenário
depois.
Nós temos que fazer uma informação
para ir. Que aqui o serviço tem que fazer a informação para ir para plenário.
Sim, pode fazer a informação para ir para plenário. E entretanto, durante o dia da manhã, farei a alteração.
Muito obrigado. Não pediu a palavra, acho, deputada. Pensei que levantou-me. Bem, vamos passar ao ponto seguinte. A deputada Patrícia Fonseca, desculpa.
Presidente, é por uma interpelação à mesa, só para uma retificação, eu que não sou jurista, mas parece-me que, só para clarificar esta questão da produção integrada da agricultura biológica, o facto da portaria que está em causa não mencionar, não proibir a utilização de OGMs na agricultura biológica, não significa que permita, porque nenhum organismo de certificação pode certificar a agricultura biológica que seja contra as práticas da agricultura biológica. Portanto, se o modo de produção biológico proíbe a utilização de OGMs, o facto desta portaria que concede ajudas não proibir, não significa que autorize, porque nenhum agricultor que faça agricultura biológica pode fazer OGMs. Eu peço desculpa, mas eu acho que estas questões, nós aqui tratamos de política, mas acho que temos de levar os assuntos como eles são, quer dizer, e ver as coisas corretamente, não estarmos aqui a falar de coisas que não existem, que não se aplicam, e a imagem que passa para a opinião pública não é aquela que é real e depois vem a notícia que efetivamente não correspondem à realidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tomaram na devida nota, certamente, todas as pessoas que ouviram, os Srs. Deputados. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto 4, discussão do projeto de resolução 196/13, primeiro, do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas de combate à vespa volutina. Tem a palavra o deputado Carlos Matias.
Sr. Presidente, eu como ponto prévio a este documento, eu gostaria de colocar à consideração, para se encontrar uma solução consensual, é que é extremamente tarde, já são 8:30, eu pessoalmente tenho um compromisso a seguir, portanto, que não posso faltar, e queria colocar à consideração, e escolhi o momento preciso em que se vai discutir um documento que é apresentado pelo Bloco, para colocar à consideração da suspensão da reunião e continuação numa data em que fosse possível. Se decidir continuar, com certeza que sim, continuarão, eu defenderei este ponto e a seguir terei que me ausentar com os meus camaradas.
Portanto, deputado Maurício Marques, faz favor. Eu tinha uma proposta para vos adiantar, já agora, se me permitem, penso que...
Não é vulgar, mas subscrevo a proposta do Bloco de Esquerda.
Eu já sabia que o senhor ia dizer isso. Eu tinha uma proposta para vos apresentar, que era amanhã, temos ao final da tarde. Não pode? Não, nós temos amanhã, que é ao final da tarde.
Da próxima quarta. Da próxima semana.
Terça-feira há jornadas parlamentares. Então passa para quarta-feira? Quarta-feira? Mas desculpem lá, vamos... O deputado Abel Batista pediu a palavra.
Não, Sr. Presidente, eu ia... Sr. Presidente, proponho amanhã à tarde. Amanhã à tarde nós temos aqui uma reunião...
É o que eu digo, mas eu no final dessa reunião, Sr.
Mas, Sr. Presidente, eu amanhã à tarde depois não posso, explico-lhe exatamente
porquê. Está bem,
tenho duas coisas depois a seguir. Tenho um jantar do Sporting Clube de Portugal aqui no Parlamento.
Sim, senhora.
E tenho comissão política na... Tenho comissão política.
Sim, senhora, Sr. Deputado. Nós... Então, quarta-feira... Na próxima quarta-feira, dia 11, às 15 horas.
Não, 11 horas.
11 horas.
Aqui há plenário.
Não, 11 horas.
Sim, 11 horas.
Há plenário?
Sim, sim. Às jornadas parlamentares do BR.
Ó, Sr. Deputada, vamos aqui. Nós o cansaço estamos a dominar. Ó, deputada Patrícia Fonseca, dá-me licença. Ó, Emília, ó, deputada Emília Cerqueira, desculpe lá, só um bocadinho.
É meter-me frente.
Não está, não. Não está, não. Ó, deputada Patrícia Fonseca, ouça, no, às 11 horas da manhã não há plenário. Portanto, pode ser às 11 da manhã, de quarta-feira?
Quarta-feira,
dia 11. Dia 11, às 11 da manhã, está bem? Está combinado? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos e...